Bom dia, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 16. Desculpe, capítulo 9. Mateus 9, versículo de número 16. Então, Mateus 9, versículo 16 e 17. Diz assim: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-a pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novo, e ambos se conservam. Eu não gosto muito dessa versão, né? Mas eu gosto da que diz assim, ó: ninguém deita remendo de pano novo em pano velho, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velho, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos nessa manhã pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Nós gostaríamos de refletir hoje sobre o vinho novo. O vinho novo. Quando Jesus responde, ou faz, ou apresenta essa parábola, que na verdade são duas pequenas parábolas, que chamam a atenção para uma mesma coisa, né? Ele está sendo questionado pelos discípulos de João Batista, porque os seus discípulos não jejuam, já que os fariseus jejuavam, e os escribas jejuavam, os discípulos de João Batista também jejuavam. E aí Jesus vai dizer que enquanto o noivo está presente, não faz sentido naquele momento de celebração e de festa você estar jejuando. Por quê? Porque quando nós jejuamos, nós buscamos maior comunhão com Deus. Nós abandonamos as coisas do mundo e buscamos as coisas de quem? Do alto. Mas eis que em Jesus Cristo, as coisas do alto, né, fizeram-se presente no meio de nós através do unigênito do Pai. E é dentro desse contexto que Jesus apresenta essas duas pequenas parábolas. Eu vou fazer um comentário aqui, mas eu não quero que meu irmão leve para si, é só uma observação. Tem uns irmãos hoje, eu acho, não sei se eu acho bonita essa moda não, né? Mas é a pessoa andar por aí com as calças rasgadas, cheia de buraco. Tem algum irmão que está com essa calça aqui? Tem só ali o Diego Rocha, né? Então é uma moda a pessoa andar. E aí quem vê pessoas a uma moda dessa pode ser levado a pensar que isso é invenção de hoje, mas não é. Você pega o pessoal assim que é da minha idade, sabe que na década de 80 e na década de 90, né, existiam aqueles que usavam as calças rasgadas. Não era tão rasgado quanto essas de hoje. Essa agora é só os fiapos mesmo, né? Tem hora assim que a gente fica com pena da pessoa, dá vontade de fazer uma campanha para comprar uma roupa. E aí, por que que na nossa geração o pessoal usava calça rasgada? E por que que usava esse tênis All Star, geralmente sem lavar? Isso era uma demonstração de rebeldia. Então, para demonstrar que nós éramos contra o sistema, que nós éramos contra aquilo que estava colocado ali, a gente fazia isso. Eu digo a gente não, porque eu usava mesmo por questões mesmo financeiras. Não tinha condição de usar nova, aí parecia que estava na moda. Mas tinha um grupo chamado dos punks, né, que é um grupo antigo, que usava aquele cabelo assim e tal. E aquele pessoal representava um movimento da chamada contracultura, que já era algo também que estava se repetindo, porque na década de 50 e na década de 70, a contracultura se caracterizava aí pelos hippies, que negavam tudo, iam fumar diamba, maconha, né? Iam para uma fazenda e aí diziam que era tudo contra qualquer tipo de ordem. Tinha uma música antiga, que eu não sei se... Vocês não lembram disso daí não, que são novos, são crentes. Mas eu que vim do mundo, tinha uma música dos Titãs, acho que era Titãs, que dizia o seguinte, né? Polícia para que polícia? Polícia para quem precisa de... Aí, ó, tem gente aí, ó. Não é só eu, não. E aí era coisa da rebeldia. Hoje, eu não sei bem, porque eu estou meio desantenado, se essas pessoas que estão usando essa roupa, se elas têm consciência do significado disso, né? Que é uma questão da rebeldia. Teve um tempo aqui na igreja que a moda das pessoas era andar de preto. Andar de preto. Não nada contra o pessoal que está de preto hoje. Mas naquela época andar de preto tinha um significado. Andar de preto e andava-se com um crucifixo bem aqui, grande mesmo, usava-se um boné na cabeça e vinha-se para o culto e aí não se tirava o boné. Né? E aí o que a gente vai entender é que roupa expressa, de certa forma, a cultura. E expressa, em determinada forma, também, né, a situação financeira das pessoas. E Jesus aqui, quando ele disse que ninguém põe remendo novo em roupa velha, aí Jesus não está nem preocupado com a questão da roupa e nem da questão financeira. Jesus está se preocupando com o que diz respeito à vida espiritual daquelas pessoas. O que Jesus queria ensinar com aquilo ali? Jesus queria dizer o seguinte: é incompatível a mensagem que eu estou trazendo para vocês, o evangelho, com aquilo que vocês têm, que seria a lei, a velha aliança. Ou vocês vão ficar com uma, ou vão ficar o quê? Com a outra. Não dá para você tentar adaptar o cristianismo, e aí na época ele não falava de cristianismo, mas sim de evangelho, com aquelas velhas estruturas. E hoje, nós observamos que algumas pessoas, elas querem um evangelho customizado, que demorou eu entender também isso aí. O que é um evangelho customizado? É quando alguém vai até uma loja de automóvel, e aí a pessoa oferece um carro para ele, e ele diz, eu quero fazer umas alterações, o banco eu quero que seja de couro, o teto eu quero que seja solar, eu quero que o carro seja rebaixado, eu quero que as lanternas que são normais sejam azuis, quero colocar farol de milha, eu quero que coloque aqui um adesivo, né, uma película, para ficar de cor diferente, eu quero que você tire essas rodas e bote outra. Aí quando a pessoa sai de lá, você nem reconhece o carro, porque aquele carro foi adaptado à necessidade e à realidade da pessoa que está comprando. É semelhante, por exemplo, o seguinte: gente rica, ela gosta de ir lá no self-service, é isso mesmo? Eu não sei falar inglês, é isso, Jonas? Do que ir no Bandeco. Porque o Bandeco é prato feito, está tudo lá, não dá para escolher. Quando tu chega, ele já está montado. E quando a gente era criança, tudo era prato feito. Lá em casa não tinha esse negócio de escolher o que ia comer e o que não ia comer. Mamãe chegava, você podia escolher comer ou não comer. E quando você escolhia não comer, de certa forma você tinha um apoio dos irmãos. Dizia, não, mãe, deixa, não obriga não. Que aí, evidentemente, o pobre ele sabia que ou ele comia ou então estava arrebentado, porque não tinha esse negócio de refeição de 3 em 3 horas. Lá em casa a situação era 2 vezes por dia e o café da manhã era só mesmo pão. E aí eu fico olhando o pessoal reclamando porque é queijo, é leite. Eu só abrindo um parêntese, e a gente quando consegue trabalhar um pouquinho começa a querer, agora eu vou comer pão e agora eu vou tomar leite e agora eu vou comer queijo. Aí aparece um tal de intolerância à lactose. Eu não acredito nessa coisa de azar, entendeu? Eu acredito em humildade, né? Então, você aprender a ser humilde. E aí tem pessoas que pensam que o evangelho é assim. A pessoa quer vir para a igreja, ele quer ter um relacionamento com Cristo, mas o que, que ele quer ter? Ele não quer prato feito, ele quer ir lá no bandejão e escolher o que ele quer do evangelho. Isso eu quero, isso eu não quero, isso é bom, isso não é bom. Ou então, customizado. Eu quero um evangelho que seja de acordo com as minhas próprias características, com as minhas convicções. E sabe o que nós temos tido hoje? Nós temos hoje uma descaracterização do evangelho. O evangelho de hoje, o indivíduo que vem para cá, às vezes nós queremos dizer para ele que ele pode vir sem deixar a vida antiga. Antigamente, quando alguém dizia que se converteu, a gente já sabia o que significava. Eu me converti. Eu me lembro, né, quando eu tinha 13 anos que eu me converti, eu sempre fui um menino muito quieto, tranquilo, né, para não dizer o contrário. Então, na hora do intervalo, eu fazia a bola de papel, me escondia e ficava jogando nos outros. O professor Gomes foi meu professor, ele não lembra disso. Eu ficava jogando bola nos outros. Eu gostava de botar apelido nos outros. Isso é bullying hoje, né? Antigamente era apelido. Então, eu gostava de aprontar, eu me divertia com isso. E um dia eu fui a uma igreja e alguém pregou e eu entendi que tudo isso era pecado. Aí eu entendi que eu precisava mudar de quê? De vida. Quando eu volto no segundo semestre, aí o pessoal começa a dizer, rapaz, e aí, que foi o Wipes que está doente, que foi que teve? Aí eu com aquela bibliazinha dos Gideões, né? Aí eu ficava lendo a Bíblia e o pessoal não acreditava e dizia, isso é coisa de semana. Ele está querendo aprontar alguma coisa e vai ser pior. Porque do jeito que ele está aí, ele está se preparando para... Ele vai ser expulso agora, só pode. Porque tudo que era aceitável, ele já aprontou. E aí o meu amigo Ricardo, na época, ele disse, o que aconteceu contigo? Alguém morreu da tua família? Aí eu disse, morreu sim. Quem morreu? O velho Ibson. Que rapaz? Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E lá em casa as pessoas passaram a entender isso e começaram a perceber isso. E aí houve uma mudança radical. E eu sabia que a partir daquele momento, um novo Ibson precisava nascer. Era uma nova vida. E às vezes nós queremos dizer para as pessoas, a fim de que elas venham para a igreja, e a fim de que elas aceitem o Evangelho de Jesus Cristo, que nada vai mudar. Não, você vai para a igreja, mas nós vamos aceitar você como você é. Isso é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Na reciclagem, você aceita o lixo como ele é. Não é assim? O lixo você tem que colher, receber como ele é. Mas o que você vai fazer com aquele lixo? Você vai transformar aquele lixo em algo que seja bom, em algo que seja aproveitável, em algo que seja útil. E todos nós, sem Cristo, nós estávamos no monturo do pecado. Como o pessoal dizia antigamente, né? Principalmente os assembleanos, que diziam que a pessoa estava no lamaçal de pecado. Lembram disso? A pessoa tinha consciência disso. Mas hoje, para que nós possamos evangelizar as pessoas, nós costumamos dizer que as pessoas elas já são boas. Precisa mudar uma coisinha aqui e outra ali. E aí a gente começa a explicar para essa pessoa que é preciso conviver com as duas coisas. Algumas semanas atrás, uma jovem amiga minha, colega, gente bacana, gente fina, ela me disse o seguinte, olha, eu gostei muito de ter ido à sua igreja, achei bacana a sua igreja. Sabe, eu acho que aqui tem sido, eu fui algumas vezes uma experiência muito boa, mas eu quero dizer que eu não posso frequentar a sua igreja. Eu digo, mas por que você não pode? Porque eu tenho um casamento que é diferente. Ou seja, era um casal do tipo moderno. Por isso quando o Diego estava falando ali que poderia ser um casal, dois casais, não, meu irmão, casal, duas pessoas, vamos entender isso aí, porque hoje, antigamente você viu uma menina sentando no colo de outra menina, tinha algum problema? Eram amigas, não tinha, mulher será comum, mulher, né, sentar no colo de outra, andar de mão dada, abraçar, hoje não, quando você olha um negócio desse, você não sabe o que, que a pessoa é, não sabe, filho andar com a mão no ombro do pai será a coisa mais comum. Recentemente, num jogo de futebol, teve um caso de filho e pai que foram espancados porque entendeu-se que era um casal de homossexuais. Aí eu disse, mas por que você não pode vir? Eu digo, eu não posso vir porque quando eu chegar na sua igreja, quando eu estiver naquela igreja, as pessoas vão olhar para mim e vão perceber que eu sou diferente. Eu digo, não, você vai. E você e a sua companheira serão muito bem o que? Recebida. É mesmo? É. A gente vai poder entrar lá? Vai. Vocês não vão poder estar se agarrando na hora do culto, porque nem os heterossexuais é para estar se agarrando na hora do culto. Ó, Diego já deu uma olhada, mas não estou se agarrando não, né? Mas assim está meio que cinema, né? Na cabeça assim. Tudo bem. Aí tinha essa visão. Mas eu disse para ela uma coisa, agora deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, uma vez pregado e havendo a ação do Espírito Santo, esse Evangelho vai incomodar você profundamente. E é impossível que você conheça o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sem sair de lá com dois sentimentos. Ou sentimento de alívio, porque você foi regenerado, porque você foi liberto dos pecados, porque você foi, né, agora transformado numa nova criatura, ou você sai de lá completamente arrebentado, porque você sabe que você preferiu a sua velha vida em detrimento da proposta de vida eterna que o Senhor Jesus Cristo está dando para alguém. Eu vou poder mentir para uma pessoa dessa? Posso ou não? Eu não posso. E olha que eu não toco sobre religião com ela de jeito nenhum. Eu não falo de religião com ela. Mas não tem um dia em que a gente se encontre que ela não toque e não fale de religião. Eu não falo de Bíblia para ela, mas não tem um dia que ela não me peça para falar da Bíblia para ela. E como ela faz isso, ela abre uma porta e depois que você convida alguém para entrar na sua casa, você tem que ser educado com aquela pessoa. E aí a gente entra em áreas que são meio complicadas da vida dela. Você entende o que eu quero dizer? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é incompatível com o modelo de vida que a pessoa tinha antes de conhecer a Jesus. E foi por conta disso que aquele jovem rico, quando chegou perto do Senhor Jesus Cristo, sendo ele aos seus próprios olhos um homem bom, ele se aproxima de Jesus e diz: o que eu posso fazer para ter o reino de Deus ou a vida eterna? E Jesus diz para ele: vá, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. O evangelho de hoje tem um grande problema. E eu não vou poder falar sobre isso hoje, porque o tempo já está um pouco avançado. Eu vou só dar uma pincelada aqui. Um problema do evangelho de hoje é que nós temos a compreensão e o entendimento de que é possível ser cristão sem um compromisso 100% com Jesus. Nós entendemos que é possível ser cristão, ser discípulo de Jesus, sem renunciar à nossa própria vontade. Quando Jesus chama Paulo, sabe o que Jesus diz para Paulo, quando chama ele? Quando Jesus o chama, diz o seguinte: olha, meu filho, eis que colocarei diante de ti duas vasilhas carregadas de ouro e saúde eterna. Eis que eu coloco agora para você o seguinte: não haverá mais sofrimento para a tua vida. Não foi isso que ele diz? Não, ele disse: eu vou mostrar o quanto você, Paulo, deverá padecer pelo Evangelho. Não foi isso que ele disse? Ele vai virar para Paulo e diz: Paulo, tu que fizeste os cristãos sofrer, mas tu vais agora sofrer. Mas sabe, Jesus não vai fazer com que ele sofra por vingança. Não é por isso não. Mas vai dar ele o privilégio de ser semelhante a Jesus. Porque é isso que Jesus quer de cada um de nós. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tirou-se a cruz do Evangelho, tirou-se a negação do Evangelho. E o Evangelho que nós temos hoje diz para as pessoas que é possível conciliar o velho com o novo. Isso na época de Jesus também acontecia. Jesus diz, olha, não se pode botar o quê? Remendo. Sabe o que significa dizer isso? Gente, o cristianismo, ao contrário do que diz alguns teólogos, o cristianismo não é uma seita do judaísmo. Não é. O cristianismo, ou ser discípulo de Jesus, não é simplesmente uma vertente do judaísmo que adora o mesmo Deus do Velho Testamento. Não é isso. Não é isso. Porque o Deus do Novo Testamento, ele é, antes de tudo, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens, como a imagem perfeita do unigênito Filho do Pai. Se no Velho Testamento eu não compreendo que esse Verbo se encarnou, o que eu sigo ali não é a mesma coisa que eu sigo aqui. Simplesmente isso. A outra coisa que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eu não vim reformar o quê? O judaísmo. Eu não vim transformar o judaísmo numa religião mais aceitável. Eu não vim para escolher se eu vou ficar do lado dos fariseus, ou do lado dos saduceus, ou do lado dos zelotes, ou seja, do lado de quem for. Ele diz, o que eu estou trazendo para você é uma nova aliança. Uma nova aliança. E numa nova aliança, todas as coisas precisam ser novas. O vinho que é colocado ali, ele tem essa expressão odres. Odres era uma bolsa feita de couro de cabra, onde se colocava o vinho. E vinho para o judeu podia significar três coisas. Podia significar suco de uva, porque tudo que saía da videira é vinho. Tudo que saía da videira é vinho, porque aí alguns irmãos dizem, ah, mas o vinho que Jesus tomava, não. Quando Jesus toma vinho, pode ser vários tipos de vinho. Por isso é que há vinho em que há contenda. Esse vinho é o vinho que? Fermentado. Quando Paulo diz para Timóteo que ele deve tomar o vinho, um cálice de vinho por dia, aquele vinho é o vinho fermentado, é o vinho com álcool, é um cálice. E tem um objetivo claro. Qual era o objetivo que Paulo está dizendo para Timóteo? É para o tratamento da úlcera dele. Toma que isso vai fazer bem para ti. Mas ele também vai dizer, não vos embriagueis o quê? Com vinho. Enchei-vos de quem? Do Espírito. Porque aí ele está dizendo que há uma diferença de uma coisa para outra. Meu irmão, se você tem frequentado essa igreja, frequentado há muito tempo, e você tem entendido o que é o Evangelho, ou você compreende que precisa de uma mudança total, 100%, ou você está se enganando. Não adianta você achar que é outra coisa. É isso, e simplesmente isso. As palavras de Jesus eram palavras fortes e duras. Quando falava sobre aquilo que precisava ser novo. E ele diz, por quê? Porque o que é novo, o velho não vai o quê? Suportar. Você pega um odre, que é uma vasilha feita de couro. O vinho, quando ele começa a fermentar, o que acontece com ele? Ele se expande. Se aquele odre é velho, o que vai acontecer com o odre? Ele vai rasgar. Se você botar um remendo de uma roupa nova numa roupa velha, aquela roupa vai rasgar e você vai inutilizar tanto o novo quanto quem? O velho. Então, ou eu faço todas as coisas novas, ou então não tem sentido nenhum. Outra coisa que eu quero colocar diante dos irmãos, nessa manhã, é que essa compreensão do vinho novo e do vinho velho foi o que os judeus tentaram fazer. Jesus está falando isso antes de Paulo. São chamados judaizantes. O que os judaizantes queriam fazer? Eles queriam pegar o cristianismo, que era o novo, e adaptar o cristianismo àquilo que era o velho. O que era o velho? O judaísmo. E Paulo vai dizer, não, eu não posso fazer isso, nós não podemos fazer isso, porque esse pessoal está debaixo de uma nova aliança. Todas as coisas são novas. E todas as coisas novas em Cristo, certo? Devem ser visto como uma nova nação. Vós sois nação santa. Sacerdócio. Sacerdócio o quê? Real. Povo o quê? Santo, escolhido, separado. E ali ele não está falando isso para o judeu. Ele está falando para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, resolve segui-lo e resolve entrar em novidade de vida. Se o judeu quer continuar comendo e mantendo alguns ritos, Paulo diz, não vejo problema se isso for só cultura. Mas se isso for entendido, que é uma forma de alcançar a salvação, então eu vou entender que isso aí é a lei. E a lei mata, porque na lei não há salvação. E eu queria encerrar a minha palavra nessa manhã, perguntando para nós, o que nós temos feito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Nós temos escolhido aquilo que serve? Pastor, para pregar hoje é um negócio meio difícil. Porque se você falar isso, pode incomodar A. Se você falar aquilo, pode incomodar B. Se você disser aquilo, pode ser que meia dúzia do irmão saia da igreja. Deixa eu lhe dizer, meu irmão. Jesus não tem compromisso de arrumar o evangelho para que mais irmãos fiquem na igreja. Não adianta ficar na igreja e ir para o inferno. Não adianta a pessoa ficar de bem com o pastor e ficar de mal com Deus. Não adianta o irmão cumprir as regras sociais do grupo que ele participa e não compreender que se ele não fizer a vontade de Deus, ele é irremediavelmente condenado. E juízo virá sobre o pastor, sobre o pregador, que disser diferente, meu irmão. Eu vi um negócio bem aqui, eu não sei se os irmãos leram as frases. Alguém lembra qual era a frase que tinha bem aqui no canto? Alguém lembra? Não pregar é o quê? Pecado. Estava bem aqui, ó. E eu até pensei em botar esse o título da minha pregação de hoje. Não pregar é pecado. De casa, em casa, nas ruas, a tempo e afora o quê? De tempo. Sendo oportuno e sendo o quê? Inoportuno. Porque essa pregação não é mais para salvar a sua vida, mas para que pessoas que estão se perdendo possam ser alcançadas. Amém? Nós vamos orar. E eu gostaria de fazer um convite nessa manhã, de saber se tem alguém aqui que gostaria de, na próxima oportunidade, se submeter ao batismo bíblico. Olha, na próxima oportunidade eu quero ser batizado. E entender que se submeter ao batismo significa mais do que ser mergulhado nessas águas aqui. Significa aceitar a realidade de que um novo nascimento ocorreu na sua vida, de que você é chamado a ser nova criatura. Alguém nessa manhã, levante a mão aonde você está. Amém? Eu vou convidar o irmão para vir aqui à frente. Tem mais alguém que nessa manhã gostaria de dizer assim, na próxima oportunidade eu quero me submeter ao batismo bíblico? Se você deseja, levante a sua mão onde você estiver. E nesse gesto, você está dizendo assim, olha, eu quero assumir publicamente a minha aliança com Cristo, essa nova aliança. Tem mais alguém? E eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Talvez você esteja frequentando a igreja já há algum tempo, mas você nunca tenha tornado pública a sua decisão. E você nessa manhã quer dizer assim, olha, eu entendo que eu tenho que mudar coisas na minha vida, coisas que eu não quero mudar, eu não quero, coisas que eu gosto, coisas que eu continuaria fazendo para o resto da minha vida, mas eu compreendi que são essas coisas que têm me distanciado de Cristo e eu quero viver uma nova vida. Tem alguém nessa manhã que gostaria de tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus? Meu irmão, pode vir aqui à frente. Mais alguém?
que nessa manhã diz assim: olha, eu não quero mais ser escravizado pelo pecado, ser escravizado pela bebida, ser escravizado pelos meus desejos. Nós não vamos cantar, nós não vamos ter música para facilitar, não, vai ser a seco mesmo. Porque quando na época de Jesus não havia música, não havia piano no fundo, e as pessoas tinham que se decidir entre elas e Cristo. Amém? Eu vou convidar os irmãos para baixarem a sua cabeça e nós orarmos nessa manhã. Ricardo Vital. Aqui está o Vital, que está entregando a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, e aqui o Ricardo, não é isso? E nós vamos apresentar esses irmãos diante do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós nessa manhã ouvimos a tua palavra, compreendemos a tua mensagem e entendemos que tem muito de nós que precisa tirar, Pai, para que muito do Senhor possa habitar em nós. Nessa manhã eu quero te agradecer pela vida do Ricardo, que vem aqui à frente, dizendo que na próxima oportunidade ele deseja se submeter ao batismo bíblico e assim cumprir com toda a fidelidade à palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor possa continuar fortalecendo. Tu sabe que ele já tem frequentado essa comunidade há algum tempo, mas agora, Senhor, ele deseja tornar-se membro desta igreja e membro do corpo de Cristo. E nessa manhã também eu quero colocar diante de ti a vida do Vital, Pai. Tu sabe, Senhor, quais são as suas lutas e dificuldades. Tu sabe, Senhor, que ele está aqui porque precisa de libertação, Senhor. Tu sabe que ele está aqui porque precisa de nova vida, Pai. E por isso, Pai, nós como igreja nos dispomos a contribuir para o crescimento desse teu filho, Pai. E que a tua igreja possa trabalhar junto a ele, Pai, ensinando, cuidando, para que no tempo certo ele também possa se submeter ao batismo bíblico. E Pai, nessa manhã nós queremos também te pedir que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.